E essa pausa pode ser uma oportunidade de vender patrocínio mesmo para as emissoras que estão transmitindo, para a entidade que organiza. E parece que isso aí vai virar uma regra e que vão usar muito para vender patrocínio nesse momento da parada.
Zé. Alterações do São Paulo, Chacon.
E muito comemorada uma delas, né? A do Cedric indo embora para a entrada de Lucas Ramon, 19, contratação recente do clube. Já tinha um contrato, um pré-contrato assinado para chegar em maio. Fez ali um acordo com o Mirassol e foi liberado antecipadamente, né? Então, Lucas Ramon, 19. Vem o São Paulo, já o completo.
Vem São Paulo para o campo de ataque. Luciano dominou, lançou Caleri, me pareceu adiantado. Aqui na ponta esquerda, dominou Caleri, invadiu a grande área, cruzou bola para o segundo pau, fechou Lucas Ramon, bateu para trás na pequena área, vai bater na bola, bola tocada pelo Lucas, é gol! Bandeira marcou aquele impedimento lá do Caleri. A hora que o Caleri foi lançado, a sensação é de que ele estava à frente. Agora, não sei, viu? Não tenho tanta certeza agora. Tô achando que vou ter que ir na rádio do esse gol aí. Parece que ele não tava não, viu, Chacon? Mas o Bandeira marcou.
E a jogada valeu muito o esforço do Lucas Ramon, né? Que evitou qualquer saída. Tá, por enquanto, mandando posicionar a bola pra cobrança da irregularidade. Tá paralisado o jogo. Tá falando que tá traçando as linhas. A gente já vem com a definição. Mas valeu muito o esforço do Lucas Ramon. Danielzinho, de calcanhar, serviu o Lucas. Um belo lance. Um pecado não ser confirmado esse gol.
Muito bem, linhas traçadas no Morumbi. O gol pode ser confirmado. Sendo confirmado, vou na rádio novo. O lançamento para o Caleri aqui no lado esquerdo. O Luciano fez um belo de um lançamento. Me pareceu que o pé do Liger deu condição para o Caleri, que foi lançado aqui pela ponta esquerda. Ele fez o cruzamento lá para o segundo pau. O Lucas Ramon bateu para trás e a bola foi tocada para o fundo do gol pelo Lucas Moura. O Danielzinho também participou da jogada. Linhas sendo traçadas no Morumbi. O São Paulo marcou o gol de empate. O Bandeira marcou impedimento. Não validou o gol anotado pelo Lucas Moura. E o VAR traçando as linhas, checando no...
Narra!
Tá confirmado. São Paulo para o campo de ataque aqui no meio do gramado. Luciano lançou, Caleri chegou pela esquerda, vai cruzar, levantou. Bola no segundo pau, Lucas Ramon cruzou, bola sobrou, Lucas bateu, é gol! Camisa 7. Lucas Ramon já participou, fazendo cruzamento. Danielzinho só ajeitou. E Lucas Moura, de pé direito, colocou na rede. 26 minutos, segundo tempo. O São Paulo empata no Morumbi. E agora no placar do Campeonato Paulista: São Paulo 1, Primavera também 1. Vitor Hugo, essa aí passou. Pega a bola, bota a bola de novo pra rolar. Tudo igual no Morumbi. Lucas Moura empata para o São Paulo. E vem São Paulo de novo. Lançamento de bola aqui no lado direito. Vai chegar para fazer o domínio. Trabalhando agora Caleri. Caleri tentou da direita, bateu na zaga. Giovani Chacon. Tá empatado o jogo do Morumbi, Chacon.
Pois é, jogada pelo lado esquerdo. Lindo lançamento do Luciano. Bom cruzamento. O Lucas Ramon, valeu o esforço. E o toque de calcanhar do Danielzinho, muito oportunista. Lucas só chegou enfiando o pé e estufando as redes. Teve a dúvida quanto ao VAR e o VAR foi lá e tirou essa dúvida para explodir aqui a arquibancada do Morumbi, para acordar toda a vizinhança. O São Paulo empata 1-1.
Lá vem São Paulo outra vez na direita, Lucas Ramon jogou na entrada da grande área, chegou para o domínio, Luciano girou, tentou no comando, bateu na zaga, voltou Luciano, fintou, largou para o Caleri, tentou girar na grande área, tirou a zaga, caiu na direita, lá vem de novo São Paulo, bola na ponta, cruzamento de bola para a boca do gol do Lucas Ramon, bateu na zaga que tirou, agora sobrou aqui na direita, o Arthur vai parar, porque tem um jogador do São Paulo caído aqui na grande área, me pareceu Luciano, Giovani Chacon.
De novo, né? As disputas ali, o camisa 14, o Renato Vich, tá chegando forte em muitas jogadas, né? É, e mais uma vez agora o Luciano reclama que foi atingido no rosto dentro da área e ele ficou. A posse de bola era do São Paulo, continuava no campo de ataque e o Luciano não levantava, né? Com dores ali, me pareceu, mas no nariz dessa vez. Está sendo atendido pelos médicos do clube. Se tiver alguma coisa, o VAR vai inspecionar.
É. O Zé. O Luciano caiu exatamente para dar tempo para o VAR checar esse lance, Chacon.
Não, e até assim, a arquibancada não tem, né? Mas o pessoal das cadeiras, né, da cativa, tem acesso a TVs, que tem replays. E comemoraram ali em um determinado momento algum suposto replay. Confesso que eu não tenho replay aqui. Agora, se vocês tiverem uma outra impressão do lance, já tiver passado replay, vocês podem falar. Mas continuam comemorando aqui como se fosse marcar alguma coisa.
Não é claro se o jogador do Primavera acerta o cotovelo ou não. Ele levou a mão. Me lembra muito o lance do Dória do primeiro tempo, Bruno. É, eu não sei. O que você viu ali nos replays apresentados até agora, Bruno Prado?
Então, foi o 14, né? O Renato, né? Foi o Renato, ele estica a mão e acerta o Luciano. E aí dá. E o Luciano, ele tava com sangue no nariz mesmo, né? Atingiu o nariz do Luciano. É, me parece que ele faz o movimento e atinge.
Vai pro VAR.
Ah, se o árbitro foi chamado no VAR, é porque o Vinícius Dias Araújo entendeu que houve realmente a agressão e, consequentemente, sim, o pênalti deve ser marcado.
É, e ele faz o movimento na direção do Luciano. Então, eu marcaria sim o pênalti. Que ele estica, o Luciano vai passar e ele estica o braço para tentar acertar o Luciano, ou tentar pelo menos impedir que ele passe, mas ele acerta o nariz ali do Luciano, que ficou sangrando.
É, a imagem que a gente viu, o replay, não é tão claro, né? Não era tão claro assim, mas que houve ali um braço esquerdo, um movimento, e que acertou ali no rosto do jogador do São Paulo. Pegou mais a lateral do braço, né, Bruno? Antes ali do cotovelo um pouquinho, mas houve o movimento do zagueiro, sim.
É, ele faz o movimento e ele vê o Luciano, né? Ele vê o Luciano passar, depois ele olha pra bola e acerta ali com o braço no rosto do Luciano, né? Então, para mim, pênalti.
É, agora com novas imagens que a gente não tinha visto anteriormente, fica mais claro ainda o toque do camisa número 14, Renato. Ele fez o movimento em direção ao rosto do Luciano, que caiu. O VAR, Vinícius Araújo, já entendeu que foi pênalti, senão não teria chamado o árbitro, que está olhando agora no Munipo, que ele volta com a decisão se marca o pênalti ou não no estádio do Morumbi. É bem provável que ele marque o pênalti no estádio do Morumbi. Já tem uma decisão o árbitro, está se encaminhando, faz o sinal de VAR e pênalti! Marca a penalidade máxima, Murilo Torrega Victor. Pênalti, cartão para o Renato e depois o vermelho, porque ele já tinha amarelo. Zagueiro do Primavera expulso e pênalti para o São Paulo, Giovanni Chacon.
E o Luciano passou aqui na nossa frente dando risada. E acabou dando risada, expulso o jogador da equipe do Primavera. E era aquilo que eu tinha destacado, né? Ele já estava incomodando, enchendo o saco, dando aqueles pequenos toquinhos, encheção de saco com os jogadores. O Luciano já tinha reclamado dele para arbitragem e agora converte em pênalti, cartão amarelo, o segundo, está expulso o jogador da equipe do Primavera, Luciano, camisa número 10. Acaba causando também duas coisas, né? Um pênalti a favor, acaba puxando e teve, né, essa violência, entre aspas. E aí o cartão vermelho e agora fica em vantagem numérica a equipe do São Paulo, podendo virar e ter tranquilidade dentro de campo, quem sabe.
Acho que não há dúvida que realmente houve ali, de propósito, o toque do zagueiro ali no rosto do Luciano, Bruno.
É, ele vê o Luciano passar e coloca o braço ali para atingir o Luciano e acaba atingindo o rosto, né? É nem sei se a intenção dele foi atingir o rosto ou ele deixou o braço pro Luciano não passar, mas ele deixa o braço ali e o Luciano bate no rosto do Luciano. Então, pênalti e expulsão justa do Renato.
Futebol é na Jovem Pan.
Vem pras lojas 100 aproveitar. Moto G15, memória de 256GB e câmera de 50 megapixels, apenas 8 à vista ou 10 de 114,80 por mês, sem juros, nas lojas 100.
Pênalti para o São Paulo no Morumbi. Vai o Calleri, Chacon.
Calleri número 9. Eu acho que ele também pode estar ganhando tempo, porque queria voltar o Luciano. A torcida estava pedindo para ele bater, né? Cantando Luciano, Luciano. Mas é Calleri que vai para a bola. Camisa número 9, a chance da virada, Zé.
Calleri ajeita com muito carinho a bola na marca. Pênalti para o São Paulo, a chance da virada do Morumbi. 34,5. O árbitro vai autorizar. Calleri vai cobrar o pênalti para o São Paulo do Morumbi. Vitor Hugo no meio do gol. Calleri posicionado na linha frontal da grande área, aguardando a autorização do árbitro. Grande oportunidade para o São Paulo virar o jogo do Morumbi contra o Primavera. 1-1 é o placar do Morumbi. Calleri vai ser autorizado. Já foi, autoriza o árbitro. Calleri partiu para a bola, bateu, é gol! Gol do São Paulo! Calleri batendo o pênalti do Morumbi. Camisa 9 do artilheiro Calleri, de pé direito, bateu muito bem. Calleri, firme, forte, canto esquerdo, balança a rede para festa tricolor no Cícero Pompeu de Toledo. 35 minutos, segundo tempo, de virada. São Paulo na frente, São Paulo 2, Primavera 1. Vitor Hugo, essa aí passou. Pega a bola, bota a bola de novo pra rolar. Vira, vira o São Paulo no Morumbi. Me conta, Giovanni Chacon.
Batida boa, é a batida que acaba sendo convertida em gol. Melhor ainda, aquela partida, a batida perfeita é quando você faz a finalização e a bola vai para um lado e o goleiro vai para o outro. Deslocou, não teve nenhuma chance. O bom goleiro da equipe do Primavera, o Vitor Hugo. Calleri marca, o São Paulo está na frente. É mais gostoso? 2-1 para acordar a vizinhança, Zé.
E que alívio pro lado tricolor, que estava perdendo o jogo, se complicando no Paulistão. Vira o jogo no Morumbi. São Paulo 2, Primavera 1, Bruno Prado.
É, o São Paulo estava em cima, mas era duro ali de furar a defesa do Primavera, de conseguir marcar, e fez no pênalti bobagem ali do Renato, que deixou o braço e atingiu o Luciano, e ainda foi expulso, né? Então o Primavera fica com 10 além de tomar o gol. São Paulo praticamente mata o jogo e fica agora numa situação bem mais confortável. A vaga na próxima fase, tem o último jogo contra a rebaixada Ponte Preta, então tem uma ótima possibilidade de avançar para o mata-mata.
São Paulo vai para o oitavo agora, e vem São Paulo para o ataque. Enzo Dias cruzou para a boca do gol, corta a zaga, a bola sobra do meio campo, lá vem Marcos Antônio, lançou na ponta direita, boa bola para o Lucas Moura, dominou, invadiu, fintou, chegou na linha de fundo, dividiu, ganhou de novo, tenta espaço para o cruzamento, volta a bola para o Luciano, Luciano ajeitando mais atrás, colocando para o Lucas Amon, Lucas Amon ajeita mais atrás, coloca a bola aqui no meio campo, lá vem Ferrarese, Ferrarese na direita, Danielzinho voltou a bola, cai com Alan Franco, Alan Franco dominou lateralmente na esquerda, entrega para o Enzo Dias, que abre na ponta, vai chegar Luca, dominou, encarou a marcação, pé direito nela, volta a bola ainda pela esquerda, vem Enzo Dias, Enzo Dias no meio, Marcos Antônio, Marcos Antônio girando para o Danielzinho, Danielzinho abriu lá na ponta direita, o lançamento é para o Lucas Amon, chegou para fazer domínio, bota a bola no chão, vai levando, dá um tapinha mais atrás, entrega para o Lucas Moura, Lucas Moura curtinho aqui pelo meu campo, entrega no Danielzinho, Danielzinho girando no Alan Franco, Alan Franco dominou todo o São Paulo no ataque, abriu na esquerda, recolheu o Enzo, largou pro Luca, Luca lateralmente, soltou a bola, Marcos Antônio na esquerda, Luca vem para fazer o domínio, carrega a bola, vem caminhando, ajeita no Marcos Antônio, Marcos Antônio tentou cortar pelo meio, levou lateralmente no Danielzinho, Danielzinho lançou na ponta direita procurando o Lucas, mata no peito, põe a bola no chão, chegou na linha de fundo, Lucas Moura, tentou passar, passou, invadiu, tentou para trás, corta a zaga, cai na grande área ainda, Lucas Amon brigou no alto, sobrou na grande área, afasta a zaga, tira de qualquer maneira, volta o São Paulo, a sobra é do Marcos Antônio, parou, piso na bola lateralmente da esquerda, Enzo Dias, pode cruzar, pode bater pro gol, levantou no segundo pau, subiu a zaga para tirar, voltou Danielzinho, abriu da direita outra vez pro Lucas Moura, largou pro Calleri, invadiu, tentou para trás, bateu na zaga e saiu, escanteio pro São Paulo bater. Oi, Giovanni Chacon.
Ganha escanteio a equipe do São Paulo, mais uma chegada pelo lado direito na dupla Lucas e Calleri. Danielzinho vai para a batida do escanteio. Mudança no Primavera, o 15 Paulinho entrou no lugar do Matheus Anjos, camisa 10.
Escanteio para o São Paulo bater. São Paulo agora com a vitória vai para a oitava colocação. Entra na zona de classificação e aí seca Mirassol na sequência da rodada. Levantamento de bola para o segundo pau no ataque do São Paulo. Tirou a zaga. Voltou a bola aqui no lado esquerdo. Chegou para o Luca. Luca do meio campo voltou no Enzo. Cruzou lá para o segundo pau. Vai subir para meter a cabeça da bola. Tentativa aqui no lado direito. Tentava Lanfranco. Chega a zaga para tirando o Gabriel Poveda. Dominou. Ajeitou aqui pelo meio. Lá vem Caissara. Tenta ligar o contra-ataque. Atropelado. É falta. Marca o árbitro e vai subir cartão. É pro Ferrarese, Chacon.
Matou o contra-ataque, fez uma falta um pouco mais forte, amarelo para ele, Ferrarese 32.
Futebol é na Jovem Pan.
O original só tem um, Via Plus, o impermeabilizante da Via Pol. Você sonha, a gente constrói juntos.
Bruno Prado, 40 minutos do segundo tempo. É, o torcedor respira mais aliviado do Morumbi. São Paulo estava perdendo e virou. São Paulo 2, Primavera 1, Bruno.
É, agora uma situação bem tranquila do São Paulo, que é só não fazer bobagem, manter a concentração e, se tiver espaço, ampliar. O Lucas faz grande partida, para mim o melhor em campo. Claro, o Calleri teve uma participação decisiva no gol de empate, depois converteu o pênalti, mas para mim o Lucas foi o grande jogador desde o primeiro tempo, o melhor em campo, fazendo muita diferença. Terceiro jogo seguido bom, importante. A questão, a única preocupação com o Lucas é a parte física só, porque tecnicamente ele é um cara bem acima aí da média, é o melhor jogador do São Paulo disparado em relação à qualidade. Bom, tomara que na parte física ele consiga ficar bem nessa temporada, hoje jogando o tempo inteiro e bem, e continua bem mesmo nessa reta final do jogo.
E vem São Paulo outra vez avançando pela direita. Lucas Ramon estreando com a camisa do São Paulo do Morumbi. Lucas Ramon no meio campo faz o passe do Marcos Antônio. Marcos Antônio vem se aproximando da linha divisória do gramado. São Paulo, dono do jogo, tá com um homem a mais em campo e ganhando por 2-1 de virada. Na esquerda, Enzo Dias. Enzo Dias mais à frente do Ferreirinha. Ferreirinha voltou no Enzo. Enzo dominou, puxou aqui no meio campo, recuando pro Marcos Antônio. Do lado, Danielzinho. Danielzinho de pé direito, voltou aqui no grande circo. Entrega do Ferrarese, devolveu da Franco, vem levando para o campo de ataque, parou, segurou. Vai tentar o toque à frente, entrega pro Luca, devolve outra vez no meio pro Lanfranco. Lanfranco lateralmente movimenta Marcos Antônio, largou da entrada da grande área pro Luciano, dominou, limpou, toca do lado, entrega do Luca, Luca lateralmente outra vez no Marcos Antônio, tem Danielzinho pedindo, recebeu aqui pela minha direita, abriu na ponta, Lucas dominou, lá vem Lucas Moura, cortou pelo meio, ajeitou de novo aqui no meio do gramado, Marcos Antônio limpou, bateu pro gol, a bola passou à esquerda e foi pra fora, linha de fundo, tiro de meta para o Primavera, Giovanni Chacon.
Finalização do Marcos Antônio, puxou para tirar da marcação, fez o chute direto para fora, mas com perigo, para a meta do goleiro do Primavera. Quase 40 mil torcedores, viu? Mais do que 30 mil que eu tinha dito. Vou pegar os números certinho e já te passo, Zé.
Tá certo, Chacon. Futebol é na Jovem Pan.
Vem pras lojas 100 aproveitar. Moto G15, memória de 256GB e câmera de 50 megapixels, apenas 1.148 à vista ou 10 de 114,80 por mês, sem juros, nas lojas 100.
Grande abraço a você ligado, conectado no futebol da Jovem
Público.
Pan. Informação, Raoni.
Tem gol no Rio, tem gol do Flamengo. Bruno Henrique amplia 3-1 para o Mengão diante do Sampaio Correia no Cariocão, Zé.
Público do Morumbi, Giovanni Chacon.
37.267 torcedores para uma renda de R$1.705.237. Eu gostaria só dos 700 mil aí pra frente, eu já tava muito feliz, viu, Zé?
43 minutos, segundo tempo de partida no Morumbi, lá vem São Paulo, lá vem trabalhando, colocando bola aqui no meio do gramado, outra vez recolheu lateralmente Danielzinho, Danielzinho aqui no lado direito do campo, movimenta Lucas Ramon, recomeça, volta a bola no Ferrarese, Ferrarese virou para o lado esquerdo, Lanfranco domina, vai para o ataque, solta a bola na meia, agora para o Luca, Luca voltou outra vez na linha divisória, entrega do Danielzinho, Danielzinho fatiou para o lado direito procurando Lucas Ramon, foram companheiros de time lá do Mirassol, na direita, bola com o Lucas Moura, girou no meu campo, Marcos Antônio, curtinho agora com Danielzinho, Danielzinho dominou, segurou, ajeitou mais atrás, coloca a bola aqui ainda no campo de ataque pela direita com Ferrarese, dali, larga na direita Marcos Antônio, mais à frente Lucas Moura voltou no Marcos Antônio domina, volta a bola aqui no campo defensivo entregando do Ferrarese, Ferrarese deu bola aqui na direita, vai chegar para fazer o domínio carregando o tricolor, vem para o campo de ataque Danielzinho, empurrou mais à frente, Lucas Ramon, volta a bola no Danielzinho, girou pelo meio. Marcos Antônio, Marcos Antônio levou, larga do meio, Luca, arrancou em direção à grande área, largou na esquerda, lá vem São Paulo, tentou invadir, bola cruzada para a boca do gol, chega a zaga para tirar, evitando a saída para a linha de fundo, afasta de qualquer maneira aqui do campo defensivo e sai jogando, costurando agora Lucas Douglas, tentou girar para o lado esquerdo do campo, chega então João Vitor para o domínio de bola, é pressionado, larga aqui do meio campo, vem para fazer o domínio Luiz Fernando, dominou, levou, empurrou mais à frente o Júnior Caissara, Caissara vem levando, é o Primavera tentando, agora pro Gabriel Poveda, tenta o toque lateral, dá de presente do Ferrarese, Ferrarese lançou para o ataque, largou na meia, o São Paulo vai com o Luciano, abriu na direita, Lucas Moura dominou, olhou na área, vai cruzar, levantou para a boca do gol, Linger cortou, caiu na entrada da grande área, Luciano dominou, invadiu, chegou no fundo, ameaçou cruzar, bateu, bola tocada, vai entrando, afasta a zaga de qualquer maneira, quase a bola bateu num, bateu no outro, quase foi pro gol, tira aqui atrás de qualquer maneira, Linger, a bola cai aqui no lado esquerdo, avançando outra vez Enzo, largou na entrada da grande área, Luciano, virou da esquerda para a direita, Lucas de voleio pro gol, pegou o goleiro, seria um golaço do Morumbi, Vitor Hugo pegou, Chacon.
Pegou, encaixou bem, mas boa pegada ali do Lucas de primeira, num semivoleio, um chute a lá, super campeões, né, quem assistiu ali nos anos 2000, se divertiu pra caramba, né. Com super campeões, Oliver Tsubasa. Bela defesa do goleiro do Vitor Hugo. 6 de acréscimo, vamos a 51, Zé.
Vamos, é 51 com mais 6 minutos. Bruno Prado zerou meu cronômetro. Bruno Prado, São Paulo 2, Primavera 1 no estádio do Morumbi.
É virada importante para o São Paulo. Quase o Lucas marca um golaço. Lucas fazendo uma grande partida, né? Já falei isso, é importante ressaltar. Fazia tempo que o Lucas não conseguia jogar 90 minutos numa intensidade alta e ele está jogando até o final na mesma intensidade. São Paulo consegue a vitória e fica uma vitória da classificação. Com 13 pontos, se ele ganhar da ponte, ele vai para 13, vai classificar. Então o São Paulo deixa a situação bem encaminhada, mas jogo difícil, jogo duro. Primavera dificultou muito a vida do São Paulo. Final de primeiro tempo, início de segundo, o time do interior foi melhor. O São Paulo teve que correr atrás e contou muito com seus jogadores de maior qualidade, né? O Lucas, o Caleri, esses dois principalmente.
Vem São Paulo, Lucas dominou, lançou na esquerda, chegou na linha de fundo, o Enzo cruzou para a fechada, afasta de qualquer maneira Thales, que começou de lateral, virou zagueiro no segundo tempo, ele mandou para fora e vem mudança no São Paulo, Chacon.
É, para finalizar, vai embora o Lucas para a entrada do Pedro Ferreira. Pedro Ferreira em campo com a camisa 46, no lugar de Lucas Moura, camisa número 7, aplaudidíssimo pela torcida do São Paulo. Fez um gol e está sendo agora saudado pelo torcedor. Pedro Ferreira em campo para os minutos finais.
Foi para isso, né? O Crespo tirou para isso, para que ele fosse aplaudido. Grande destaque do São Paulo do jogo, Lucas Moura. Escanteio cobrado. Enzo largou para o Lucas, voltou. Danielzinho abriu na esquerda. Enzo chegou no fundo, pisou na bola. Vem dois na marcação, ele volta a bola outra vez no Danielzinho. Danielzinho rolou pelo meio, entrega do Marcos Antônio. Marcos Antônio tentou lançar da ponta esquerda para o Enzo. Deu um toquinho aqui na entrada da grande área. Lucas levou o pé direito, bateu pro gol. Para fora, a bola passa à esquerda e vai embora. Vai pela linha de fundo. Se entra, seria um golaço, Chacon.
Arriscou, né? O Luca, camisa 45, também jovem da base, seria um golaço se tivesse calibrado um pouquinho mais o pé. A finalização com muita força vai para fora, tiro de meta para a equipe do Primavera. E agora um abraço do Lucas com o Crespo, cumprimentado ali pelo técnico tricolor.
Que legal, notícia da noite. O grande jogo do Lucas, de novo, né? Tá numa sequência muito boa, tá voltando o Lucas. E vem pro campo de ataque agora, o Primavera vai pintar o gol, bola tocada. Espalma, Rafael! Defesaça do Rafael! Minha nossa, quase Josiel! Cortou a marcação, bateu de canhota no cantinho. Rafael faz milagre do Morumbi e impede o empate do Primavera, Chacon.
Pois é, e tem quem critique o goleiro. Canteio pro Primavera.
lá vem levantamento de bola para a boca do gol, meus amigos, quase 4 minutos, bola levantada do primeiro pau, afasta a zaga do São Paulo de qualquer maneira, e vem contra-ataque agora do tricolor do lado direito, Marcos Antônio, evitou a saída para a lateral, arranca da velocidade, carrega, cortou pelo meio, levou, vai protegendo, chamou a falta, veio da entrada da grande área, vem cartão para o camisa 23, o Luiz Fernando, né, Chacon?
Exato, né, Luiz Fernando acabou fazendo a falta, puxou ali o Marcos Antônio e o camisa número 8 foi derrubado, falta para a equipe do São Paulo fazer a cobrança, perigosa, amarelo para Luiz Fernando.
Você tinha acabado de falar, Bruno, São Paulo ganhando, mas não foi fácil. Cara, não fosse um milagre do Rafael e o Primavera teria empatado.
Sim, grande defesa do Rafael, Primavera teve essa chance com um a menos, quase faz o gol de empate. O empate complicaria bastante a classificação do São Paulo, né, em relação a passar para o mata-mata. Rafael, importante. Contra o Santos no meio de semana, para mim ele falha no gol do Santos, ele soltou a bola do Frias, mas a média dele é muito alta. Rafael é um goleiro que joga muito mais bem do que mal pelo São Paulo, um goleiro que funcionou muito bem no São Paulo.
Falta perigosa pro São Paulo, Enzo Dias toma distância, Danielzinho também na bola, o São Paulo tenta marcar o terceiro, Enzo bateu na barreira, a bola cai na direita ainda, Enzo Dias vem para fazer domínio, um minuto para terminar no Morumbi, Enzo na direita, faz o toque de bola, chega para fazer domínio, Luciano pisa nela, ajeita mais atrás, coloca pro Danielzinho, Danielzinho girando aqui do grande círculo, chega para fazer domínio, Ferrarese dominou, girou na meia direita, Danielzinho domina, vem levando, abre na ponta agora, pela ponta direita vai chegar Luciano, partiu pra entrada da grande área, levou, carregou, ameaçou o toque na ponta, preferiu ajeitar mais atrás, Danielzinho fica com a posse de bola, São Paulo aqui na ponta direita, aqui perto da linha de fundo, vem outra vez Luciano pro domínio, voltou na entrada da grande área, Marcos Antônio segurou, levou, abriu na ponta agora. Agora com o Danielzinho, voltou no Marcos Antônio, vai cruzar, levantou para a boca do gol, vai Luca, corta a zaga, avasta aqui dentro de qualquer maneira, Thales tira, manda para fora do gramado, vai terminar no Morumbi, levanta o braço, alto e apita, é fim de jogo no Morumbi, foi difícil, foi complicada, precisou de milagre do goleiro Rafael no finalzinho do jogo, mas deu São Paulo, vitória que coloca o São Paulo nesse momento no G8 do campeonato. Renato Paulista, termina o jogo, Lucas Moura e Caleri de pênalti pro São Paulo, Gabriel Poveda pro Primavera, São Paulo 2, Primavera 1, deu tricolor do Morumbi, Guilherme Silva.
Vitória do São Paulo, você acompanhou aqui pela Jovem Pan, São Paulo 2, Primavera 1. Você acompanhou com José Manuel de Barros, Bruno Prado, Giovanni Chacon, Raoni Reis e agora o pós-jogo comigo, Guilherme Silva. Vamos juntos até às 11h30 da noite. Gramado do Morumbi, estádio Cícero Pompeu de Toledo, o São Paulo encaminha a sua classificação para o mata-mata do Campeonato Paulista, Chacon.
É isso, fim de papo aqui no estádio do Morumbi. 2-1 de virada, a equipe do São Paulo conquista mais 3 pontos. Matematicamente elimina qualquer chance de rebaixamento que ainda podia pairar aqui nos lados do Morumbi. Vitória importante da equipe da casa, mais uma aí numa boa fase. O São Paulo nos últimos 12 pontos disputados foram 10 conquistados, 3 vitórias e 1 empate. O empate na última rodada do Campeonato Brasileiro contra o Santos, 1-1, e agora mais uma vitória. O técnico Hernan Crespo sai contente, certamente, com o resultado. Sauda ali o torcedor São Paulino, o elenco, os jogadores vão até ali prestigiar o torcedor que compareceu ao estádio do Morumbi, quase 40 mil torcedores, 37 mil e um pouquinho, e um quebrado. Uma vitória importante que ainda coloca o São Paulo, já coloca o São Paulo na zona de classificação momentaneamente, mas aí coloca o São Paulo como um candidato à classificação para o mata-discussão. Vale a pena isso ou vale a pena se preparar para as demais competições? Enfim, torcedor de São Paulo comemora aí a vitória diante do Primavera de virada, vitória importante do São Paulo, Gui.
Boa, agora o Chacon vai para a zona mista, vai acompanhar a saída dos jogadores, também a palavra do técnico Hernan Crespo e, claro, na medida do possível, dependendo do horário, nós vamos registrar aqui no pós-jogo da Jovem Pan e também acompanhando Flamengo e Sampaio Correia. O Flamengo vai aplicando uma goleada, né? Fez 4-1, agora faz 5-1, quinto gol do Flamengo,
um Everton Cebolinha. Então o Flamengo vai aplicando um 5-1 no Sampaio Correia e vai, nesse momento, com os resultados do momento, vai se classificando o Flamengo, né, Zé?
É, mas só tem um jogo que está salvando o Flamengo, de não ir lá para disputar o rebaixamento, que é a vitória da Portuguesa contra o Nova Iguaçu, por 1-0. Porque o Boa Vista, que tinha que perder, está ganhando. Quem mais aqui? O Madureira, que tinha que perder, está ganhando. Ou seja, o único resultado que está ajudando o Flamengo é a vitória da Portuguesa contra o Nova Iguaçu. Se, por exemplo, o Nova Iguaçu virar o jogo, faltam lá, sei lá, 20, 25 minutos para acabar também. Se acontecer uma virada do Nova Iguaçu, tira o Flamengo. Mesmo goleando aí, não adianta nada.
Exatamente, né? O Flamengo não depende só de si. Está fazendo a sua parte, o dever de casa, mas tem que secar agora, nesse momento, o Nova Iguaçu. Por enquanto, dando certo, né? A Portuguesa ganhando do Nova Iguaçu. Estaremos acompanhando aqui no pós-jogo da Jovem Pan o jogo do Flamengo agora com 25, né? 26 do segundo tempo.
O Brasil tá torcendo pro... sei lá, para uma virada do Nova Iguaçu lá. Imagina o tanto de gente dando uma secada básica no Flamengo para ver o Flamengo ir lá para disputar contra o rebaixamento.
Pois é, só para ter esse gostinho, né? Porque assim, ser rebaixado é muito difícil, né? São 6 clubes e só cai um, né? Então é difícil que seja rebaixado, né? Isso aí, são 4 e só cai um, exatamente. São 4 e só cai um. E aí é difícil pensar nisso. Mas vamos falar disso depois, quando o jogo terminar. Vamos avaliar também esse Flamengo e Sampaio Correia. Mas antes, claro, São Paulo e Primavera de virada. Bruno Prado, São Paulo vence o jogo. Tomou alguns sustos, né? Você também agora que nos acompanha pelo YouTube e pelo aplicativo Panflix, acompanha os melhores momentos do jogo, os gols da partida, na tela do YouTube e do aplicativo Panflix. Bruno Prado, São Paulo 2 de virada, Primavera 1, e agora a vaga ao mata-mata encaminhada pelo tricolor, Bruno.
Provavelmente uma vitória contra a Ponte Preta na última rodada, uma possível vitória deve garantir a classificação com 13 pontos, São Paulo deve se classificar. Uma vitória hoje bem difícil, o jogo não foi fácil contra o Primavera, o primeiro tempo São Paulo começa melhor, o São Paulo... tem mais presença no campo de ataque, mas não cria chances tão claras. Primavera, quando chegou, levou perigo, obrigou o Rafael a trabalhar no jogo. E depois das paralisações, primeiro a paralisação ali para a parada técnica, enfim, parada para hidratação, e depois o atendimento ao jogador do Primavera, o Afonso, que bateu cabeça com cabeça ali com o Tapia e teve que ir para o hospital, entrou em ambulância, enfim, essa paralisação longa deu uma esfriada no jogo e o Primavera terminou melhor o primeiro tempo. O São Paulo volta com mudança no segundo tempo, mais uma vez, terceiro jogo seguido, que no intervalo Crespo era o zagueiro e mais um atacante, no caso entrou o Luciano, que começou no banco, saiu o Dória e o São Paulo ficou muito exposto aos contra-ataques no início do segundo tempo. O Primavera vinha chegando com perigo, principalmente pela direita. O Wellington, o número 11, fez uma boa jogada, quase conseguiu marcar. E numa jogada que começa por ali, o Gabriel Poveda faz o gol com um desvio no Ferrarese. E o Primavera faz 1-0 no momento que o time de Indaiatuba era realmente melhor no jogo, principalmente explorando os contra-ataques pelo lado direito. E aí, perdendo o jogo, São Paulo... foi com tudo para cima e contou com uma grande partida do Lucas, né? O Lucas faz o gol de empate, né, numa jogada que a princípio o árbitro, o Bandeirinha, marcou impedimento e o VAR corrigiu, né? Para isso que o VAR serve, para corrigir erros, né? E não para ficar procurando coisinha, procurar detalhezinho, né? O VAR tem que corrigir erros, como um erro de impedimento, que também aconteceu semana passada contra o Santos. Um dos gols do São Paulo também foi anulado em campo pelo Bandeira, o gol do Luciano, e depois no VAR houve a correção. E é isso que o VAR tem que fazer. O Bandeira deu um impedimento no início da jogada, no lançamento para o Caleri, mas a condição era legal, o Caleri cruzou, o Lucas Ramon, que tinha acabado de entrar no jogo, tocou atrás, o Danielzinho ajeitou e o Lucas fez o gol. E aí o São Paulo pressionando em cima do Primavera e consegue um pênalti numa bobagem do Renato, zagueiro. Luciano já tinha tocado a bola, só que aí o Renato deixa o braço, acerta o rosto do Luciano. O Renato foi expulso, pênalti, que o Caleri converte no 2-1, mas depois, mesmo ganhando o jogo e com um a mais, São Paulo ainda toma um susto grande nos acréscimos. O Rafael faz uma grande defesa no chute do Josiel do Primavera. Mas o São Paulo saiu com a vitória, dura, difícil. O Primavera fez uma boa partida no Morumbi, mas o São Paulo tem a sua classificação muito bem encaminhada. Lucas Moura, grande destaque do jogo, no primeiro tempo com três zagueiros jogando mais por dentro. No segundo tempo, São Paulo tira o terceiro zagueiro, ele passa a jogar aberto na ponta direita e jogou bem o tempo inteiro, jogou os 90 minutos, que ele entrou bem nos dois jogos contra o Santos, mas ele veio do banco, não jogou o jogo inteiro. Hoje ele jogou o jogo inteiro e bem, até o final. No final ele ainda conseguia criar as principais jogadas do São Paulo. Isso foi muito bom, porque a dúvida em relação ao Lucas é física, exclusivamente física. Tecnicamente é um jogador de muita qualidade, mas fisicamente ele teve muito problema no passado, problemas no joelho, jogou pouco no ano passado e esse ano estava entrando durante os jogos, mas é o terceiro jogo bom dele e o primeiro em que ele atua os 90 minutos e muito bem. Então, se o Lucas estiver bem na maior parte da temporada, é importantíssimo para o São Paulo. Ele é um cara diferente. Caleri é muito importante, Luciano é muito importante, são caras que fazem gol com frequência. Caleri e Luciano já tiraram o São Paulo de sufoco várias vezes. O goleiro Rafael é importante, hoje fez boa defesa. Marcos Antônio é bom jogador. São Paulo tem bons jogadores, mas o diferente é o Lucas. O cara que pode trazer algo fora do normal para o São Paulo é o Lucas. Então é importante, sim, que o Lucas esteja bem nos jogos mais importantes da temporada, que consiga jogar a maior parte dos jogos. Tomara, se ele conseguir, o São Paulo tem dá para dizer, um baita reforço em relação a 2025, porque em 2025 o Lucas jogou muito pouco.
José Manuel de Barros termina o jogo. São Paulo, de virada, vence o Primavera por 2-1, encaminha essa classificação para o mata-mata. E dá ali indícios, né, de uma melhora. Um São Paulo, não só ali de atuações coletivas, mas como o Bruno citou, individualmente também, como o Caleri, como o Lucas, vai dando ali otimismo para o torcedor em relação ao que iniciou o ano. Com derrotas, com a questão política, esse clima já ficou para trás, dá para dizer assim, né, Zé?
Então, mas foi um jogo que trouxe muitas preocupações para o torcedor do São Paulo. Quando você vê que o jogo terminou com a vitória do São Paulo, fez o resultado que precisava, ganhou por 2-1, momentaneamente vai para o G6, fica uma vitória da classificação, só depende dele, e vai enfrentar uma equipe que já está rebaixada para a Série A2 do futebol paulista, que é a Ponte Preta. Bom, São Paulo foi no Morumbi, dominou o jogo, ganhou o jogo, fez 2-1 e beleza. Não, ele teve muitos problemas no jogo. Ele começou bem, aliás, nos primeiros, sei lá, 15 minutos, talvez 20, não sei, só dava São Paulo no jogo. Só dava São Paulo. Depois o Primavera conseguiu fechar um pouquinho as portas ali, mas ainda não demonstrava, assim, capacidade ofensiva para incomodar o São Paulo. Aparentemente, parecia que seria um jogo de um time só atacando e o outro só se defendendo. Mas aí, quando teve lá o choque de cabeça do zagueiro Afonso, que, aliás, saiu de ambulância do Morumbi e foi levado para o hospital, saiu consciente, mas para mais exames, depois de um choque de cabeça, parece que houve um apagão no São Paulo. O São Paulo perdeu completamente a concentração e o Primavera cresceu e começou a incomodar, melhorou. Essa parte final do primeiro tempo foi o problema 1 do São Paulo. Ou seja, o Primavera terminou o primeiro tempo melhor que a equipe do São Paulo. Na volta para o segundo tempo, de novo o Primavera voltou melhor. O São Paulo até tentava chegar, mas conseguia chegar. Mas o Primavera levava perigo e conseguiu fazer com 8 minutos do segundo tempo o gol do jogo. Tinha uma jogada muito rápida do Wellington, camisa número 11, que jogava pela direita, muito veloz, muito forte. Aliás, eu não sei se ele teve algum problema físico, porque só isso justifica a substituição que o Rafael Marques fez. Porque quando ele tirou o Wellington do jogo, repito, não sei se ele estava sentindo alguma coisa, mas aí foi um alívio para o sistema defensivo do São Paulo, né? Que estava um tormento, cara. O Primavera fez um gol e levava perigo com ele ali pelo setor direito, né? Mas o São Paulo foi correndo atrás, chegou a um empate com o Lucas aos 26, porque também com as alterações, a entrada do Luciano, depois a entrada do Danielzinho, a entrada do Caleri, o Caleri entrou muito bem. O Lucas Moura fez um ótimo jogo, o jogo inteiro, mas as entradas desses titulares fizeram muito bem a equipe do São Paulo, né? Com a entrada do Danielzinho, do Marcos Antônio, que já estava bem, cresceu ainda mais no jogo. O Luciano iniciou a jogada do gol do Lucas Moura, fez um ótimo passe para o Calleri, que fez um ótimo cruzamento. O Lucas Ramon, que entrou também, teve boa participação no jogo, cruzou, o Danielzinho ajeitou para um golaço, né? Para o gol do Lucas Moura. Essa construção toda resultou num golaço da equipe do São Paulo, que empatou. Ele aí voltou a dominar completamente a partida, buscando o gol da virada. A impressão que dava é que ele ia virar a qualquer momento. Ele voltou de novo até as rédeas do jogo e conseguiu o pênalti numa bobagem, né, do zagueiro Renato, que foi fazer um movimento com o braço para impedir a passagem do Luciano, acertou o rosto do Luciano. Pênalti, o VAR chamou, o pênalti foi bem marcado com a ajuda do VAR, e o Calleri bateu bem o pênalti. E o São Paulo virou. E a partir daí o São Paulo parecia muito mais perto do terceiro gol do que o Primavera do primeiro. Mas parece que o torcedor do São Paulo não tem paz, né? Cara, nos acréscimos, houve um contra-ataque, o Josiel entrou na entrada da área, puxou para a canhota e meteu no canto. Aí o Rafael teve que fazer um milagre daqueles que ele costuma fazer. De vez em quando falha, mas quase todo jogo tem milagre do Rafael. Ou seja, o sistema defensivo do São Paulo tem problemas. Teve problemas no jogo de hoje. Teve quando tomou 1-0 e teve quase quando tomou um empate já nos acréscimos do segundo tempo. Então é algo que o Crespo precisa trabalhar muito. São Paulo tem problemas no sistema de defesa. Está crescendo. Meio campo com o Danielzinho, com o Marcos Antônio. O Lucas Moura crescendo. A volta do Calleri é muito bom. Mas acho que defensivamente, sem o Arboleda, né, que o Arboleda tem sido destaque no sistema defensivo do São Paulo. Sem o Arboleda, eu acho que o São Paulo se complica ali no seu sistema defensivo, Guilherme.
Pois é, é um São Paulo que agora encaminha essa classificação. Na última rodada, pega a Ponte Preta. O jogo é fora de casa, né, lá no Moisés Lucarelli, em Campinas. Então, São Paulo com chances agora reais de chegar no mata-mata do Campeonato Paulista. O São Paulo é o oitavo colocado nesse momento, 10 pontos, né? Alguns outros jogos ainda vão acontecer na rodada, o Mirassol ainda joga, mas, como o Bruno citou, né? Com duas vitórias, o São Paulo chega a 13 pontos, e aí é uma pontuação que dificilmente fica fora, né, Bruno? Com 13 pontos e ainda enfrentando um adversário que já caiu. A Ponte Preta hoje teve ali a confirmação da sua queda para a Série A2 do Campeonato Paulista. Então o São Paulo hoje conseguiu dar esse passo importante para chegar nas quartas de final.
Sim, deve classificar com 13. Tem muito jogo direto aí, então com 13 deve classificar. E consegue, né, uma recuperação no campeonato. Se olhar, eu falei isso até semana passada, mas se olhar os jogos do São Paulo no campeonato, é que é um campeonato de tiro curto, de 8 jogos, e os times do pote 1 têm todos os clássicos, tem uma tabela um pouco mais complicada, mas assim, o único jogo em relação a resultado que foi fora do time do São Paulo, que o São Paulo foi mal mesmo, foi a derrota para a Portuguesa, no Morumbi. Os outros jogos, mesmo as derrotas, assim, derrota para o Mirassol hoje em Mirassol não é uma coisa que seja anormal. 3-0 foi muito, mas falando de pontuação, perder lá faz parte, hoje qualquer um pode perder lá. Palmeiras em Barueri também, uma derrota que pode acontecer, que é normal. Teve um empate em Itaquera com o Corinthians, também normal. Então, o que saiu ali do resultado que todo mundo esperava foi a derrota em casa para a Portuguesa. É aí que o São Paulo se enrolou e vai chegar na última rodada ainda precisando ganhar o jogo da Ponte Preta para classificar. Mas o time conseguiu recuperar, né? Porque também no jogo com a Portuguesa não só perdeu, como fez um péssimo jogo. E lá em Mirassol também fez um jogo muito ruim. Já contra o Palmeiras, o São Paulo jogou bem. Primeiro tempo contra o Palmeiras, o São Paulo fez uma boa partida. Depois que o Palmeiras abriu vantagem, aí o time desabou, mas São Paulo fez uma boa partida contra o Palmeiras, chegou a empatar o jogo, mas a partir da vitória contra o Flamengo, aí o time ganhou uma confiança muito grande, vem os dois jogos contra o Santos, vence um, empata o outro pelo brasileiro lá na Vila Belmiro. Então o jogo do Flamengo trouxe a confiança de volta, mas já contra o Palmeiras em Barueri, o São Paulo já deu sinais de melhora, só que não conseguiu o resultado. Então é um momento que o São Paulo joga bem, dentro do possível, dentro do que o time pode fazer, dentro do momento da temporada. É um ano que ninguém teve pré-temporada, calendário, um jogo atrás do outro, ninguém tá voando, todo mundo tem os seus altos e baixos. Hoje nem foi uma grande partida do São Paulo, São Paulo correu o risco de não ganhar o jogo, mas acho que dentro do possível, né, que ninguém vai conseguir jogar bem todos os jogos nessa sequência, São Paulo conseguiu uma recuperação.
Nesse momento teríamos José Manuel de Barros. E agora, só informando, sai o sexto gol do Flamengo lá no Maracanã. Agora, Flamengo 6, Douglas Telles marcando. Flamengo 6, Sampaio Correia 1. Então, o Flamengo fazendo a sua parte com bastante tranquilidade, inclusive poupando alguns jogadores, né? Arrascaeta não jogou, o Jorginho machucado com a lesão na coxa ficou fora, o Rossi fora, Eric Pulgar começou no banco, Varela, Léo Ortiz, Alexandro, o Alan tá negociando com o Corinthians, enfim, uma tropa, né? Ficou fora, o Flamengo com um time poupando alguns, mas um time forte que consegue fazer esse 6-1 no Sampaio Correia. E agora só, até acho que o jogo da Portuguesa já deve ter terminado, viu, Zé? Dá uma olhada aí, porque esse jogo do Flamengo deu uma atrasada, né, por conta daquela convulsão do jogador. Vamos confirmar ainda, mesmo tempo ainda, então. Então tá aí, vamos aguardar o finalzinho também de Portuguesa 40, e Nova 41. Iguaçu. Nova Iguaçu que está perdendo. Nova Iguaçu perdendo, resultado que favorece o Flamengo. Flamengo passando, avançando às quartas de final. O Flamengo vai pegar nas quartas de final o Botafogo, né? Por enquanto, esse é o chaveamento.
O Botafogo tem que ganhar o jogo amanhã, né? Para ser o primeiro do grupo, né? Isso. Joga com o Vasco. Então, depende muito.
E o Botafogo vai poupar jogadores nesse jogo aí.
Então pode ser que o Botafogo não vence aí pro Flamengo.
Seria bom, né?
Pegaria um adversário mais fraco aí, na teoria, acho que é o Madureira que tá ficando em primeiro.
Isso, é. Vamos aguardar. Pode ser o Botafogo, mas vai depender do jogo de amanhã contra o Vasco, né? Botafogo.
O tempo tá
Vasco.
Mais ou menos igual.
Igual, então tá certo. Então tá certo. E aí, Zé, agora pra gente falar mais desse São Paulo, né? Nesse momento teríamos ali um Novo Horizontino e São Paulo, né? O primeiro contra o oitavo colocado, Novo Horizontino e São Paulo. E me parece, né, que nessa classificação, já para a última rodada, o Novo Horizontino vai terminar de fato em primeiro, né? Aí é difícil que mude essa situação. E o São Paulo por essa última vaga, né? Daria para imaginar um São Paulo favorito chegando nas quartas de final, José Manuel de Barros?
O Novo Horizontino na última rodada visita o Bragantino, né? Então, não depende, né? Porque se o Palmeiras ganha amanhã, por exemplo, ele fica um ponto do Novo Horizontino. Então, acho que essa primeira colocação não está sacramentada ainda do Novo Horizontino. E tem a última rodada ainda, o São Paulo com 13, pode terminar entre os quatro primeiros, enfim. Essa conta agora não dá para fazer. Mas, assim, é um São Paulo num astral completamente diferente nesse momento, né? É um São Paulo que, a gente precisa lembrar, entrou no jogo de hoje com metade do time titular apenas, né? É um time que entrou poupando muitos, né? Ele entrou com Rafael, com Alan Franco, Bobadilha, que tem jogado frequentemente, Marcos Antônio e o Enzo Dias. O Lucas Moura, que está entrando, para mim também ele é titular absoluto no São Paulo, desde que esteja em forma física e técnica. E é a grande notícia desse começo de ano. Dessas últimas partidas. Para mim, a grande notícia do São Paulo é o desempenho físico e técnico do Lucas Moura, que entrou muito bem no clássico da Vila Belmiro e que hoje jogou o jogo inteiro e foi o melhor jogador em campo na equipe do São Paulo. Então, Marcos Antônio jogando o que está jogando. Danielzinho encaixou no São Paulo, que nossa senhora. Aí o Lucas Moura, aí o Caleri voltou e voltou bem. Você vê que o São Paulo vai conseguir fazer um time titular que pode encarar qualquer equipe, né? Que pode fazer um. Eu ainda não dá para saber, eu acho que não, né? Não tem aquele elenco ainda para disputa de título. Mas o torcedor de São Paulo acho que nem cobra isso, pelo menos falando de Campeonato Brasileiro. Nas Copas dá, né? Ele já foi campeão recentemente da Copa do Brasil, né? Mas acima de tudo, ele precisava virar a chave do ano passado. Quando ele perdeu por 3-0 lá pro Mirassol, né, Bruno? Ele passou a impressão seguinte: o São Paulo, que terminou muito mal ano passado, capengando ano passado, começou do mesmo jeito, né? E agora? Aí criam a cabeça do Crespo, do Hernan Crespo, aquela coisa toda. Mas ele conseguiu. Hoje a situação é completamente diferente.
Tinha uma crise política rolando ao mesmo tempo também.
Exato. Então, completamente diferente no lado do São Paulo. E para não ir para essa crise política, né? Aconteceu alguma coisa que o torcedor esperava, houve a mudança na presidência, enfim, não sei o que vai acontecer daqui para frente, mas no time está havendo uma mudança. E o São Paulo, quando não entra com o time titular, eu vejo problemas sérios. Mas quando ele está com o time inteiro, com o time titular, ele dá uma esperança de que o São Paulo possa realmente seguir nesse caminho de melhora, pode continuar melhorando nesse começo de ano. Eventualmente, na próxima fase, ele com o time inteiro, ele tem condição de passar para a semifinal, e aí depende com quem vai jogar, qual o adversário, mas independente de quem seja, mesmo que seja um clássico, ele tem condição de seguir em frente, né? A grande notícia é o Lucas Moura, para mim, nesse momento, e a volta do Calera, que me parece que voltou de bem com a vida, de bem com os gols, né? Voltou fazendo gol e centroavante vive disso.
É isso. E até para planejar aqui, imaginar a sequência do São Paulo e no Maracanã, pênalti, né? Pênalti pro Flamengo, podemos ter aí um 7-1. Um 7-1, o Bruno Henrique tá ali com a bola. Então vamos aguardar. 43 agora do segundo tempo, Flamengo vencendo por 6-1 e tem agora a penalidade.
E Volta Redonda empatou, tá 1-1 com o Madureira.
Perfeito.
Ainda não serve pro Flamengo. O jogo que tá salvando o Flamengo é o do Nova Iguaçu mesmo, que o Nova Iguaçu tá perdendo.
Exatamente, Portuguesa e Nova Iguaçu, a Portuguesa vencendo por 1-0, com isso o Flamengo vai avançando às quartas de final do Campeonato Carioca e não tem meio termo, né? Ou avança ou joga o quadrangular contra o rebaixamento. Não tem ali o meio termo. Então o Flamengo vai fazendo o seu dever de casa e avançando às quartas de final. O Bruno Henrique está ali na marca do pênalti, seria... exagero pedir pro Zé narrar? Não, seria. Seria, ele falou aqui. Então tá aí, o Bruno Henrique marca 7-1. O sétimo gol, 7-1 do Flamengo contra o Sampaio Corrêa, mas tem uma reclamação ali, né? Tem uma reclamação ali, vamos ver se o árbitro vai mandar voltar, mas enfim, 6-1, 7-1 não vai mudar o preço do dólar. Imaginando, Bruno, a sequência do São Paulo, daqui a pouquinho vamos falar do Flamengo, né? Assim que acabar o jogo aí, vamos falar do Flamengo também. Mas, imaginando a sequência do São Paulo agora, né? Pega o Grêmio na quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro, no Morumbi também, depois o jogo contra a Ponte Preta. E aí o time terá ali 11 dias, né? Até o próximo jogo. Dia 15, o jogo contra a Ponte Preta e o jogo contra o Coritiba no dia 26. Nesse calendário tão apertado e tão ruim, essa pequena pausa aí de 11 dias é importante, né, Bruno? Até para servir ali como uma nova pré-temporada, recuperar os jogadores fisicamente. São duas partidas contra Grêmio e Ponte Preta e a pausa até o jogo contra o Coritiba na sequência do Campeonato Brasileiro.
Se bem que acho que essa pausa vai acabar sendo de uma semana, né? Porque se passar, eu acho que tem quartas no outro fim de semana, por isso que eu acho que não tá marcado, né?
Ah, é verdade, no sábado.
Perfeito. Então joga meio de semana brasileiro com o Grêmio, fim de semana Ponte Preta, meio de semana brasileiro, né? Não, meio de semana não tem brasileiro.
Isso, Copa do Brasil, Libertadores.
Tem pré-Libertadores, isso. Tem Recopa, o Flamengo joga com o Lanús, tem o Bahia e o Botafogo na pré. Isso. Aí depois no fim de semana deve ter já as quartas, no jogo de quartas do Paulistão. Mas de qualquer jeito vai ter uma semana ali de paralisação que é importante, que até agora não teve, né? O ano começou já sem a pré-temporada adequada, sem as férias também adequadas. O São Paulo foi um time que não jogou depois do... Então ele encerrou no dia 7 de dezembro, mas mesmo para o São Paulo, que é outros times, né? Os semifinalistas da Copa do Brasil e o Flamengo na Copa Intercontinental foram mais longe. Mas o São Paulo, dia 7, joga contra o Vitória de dezembro, no último jogo do Brasileiro, perde para o Vitória lá em Salvador. E dia 11 já estava em campo, né, pelo Campeonato Paulista contra o Mirassol. Então, um pouquinho mais de um mês, do último jogo para o primeiro. Ou seja, férias e pré-temporada, teoricamente teria que ter 30 de férias, 30 de pré-temporada. Vai, teve férias durante o Mundial de Clubes, mas de qualquer maneira não teve a preparação adequada. E teve jogo quarta-domingo, desde que começou o Campeonato Paulista. Então, ninguém está inteiro fisicamente. Essa semana aí, entre os jogos do Paulista, a folga que vai ter o brasileiro, pode dar uma melhorada, que tem que rodar elenco mesmo. Eu imagino até que o Crespo deve jogar, hoje ele rodou bastante, ele trocou meio time em relação ao que jogou com o Santos no meio de semana, acho que vai com força máxima contra o Grêmio no brasileiro, E depois, contra a Ponte, eu acho que ele vai com um meio a meio de novo. Também acho que vai mais ou menos com um time parecido com o que foi hoje. Então, tem que usar o elenco, não tem jeito. E o São Paulo não tem realmente tantos jogadores. Concordo com o que o Zé falou aqui. Já há algum tempinho é isso, né? O São Paulo tem um bom time titular, principalmente se não acontecerem tantas lesões como no ano passado. Ano passado, muito jogador machucado. São Paulo contra a LDU mesmo, que era um jogo importante de Libertadores, jogou com muitos desfalques. E esse ano, por enquanto, não teve nenhuma lesão no elenco do São Paulo. Se todo mundo tiver inteiro, ou quase todo mundo, nos jogos mais importantes de Copas, o São Paulo esse ano não está na Libertadores, ele está na Sul-Americana e na Copa do Brasil. E nessa reta final de Paulista, o São Paulo pode sim encarar outras equipes. O time titular do São Paulo pode, num mata-mata, encarar o Palmeiras, o Corinthians, o Flamengo, eventualmente, numa Copa do Brasil. É algum time na Sul-Americana, o River Plate, por exemplo, está na Sul-Americana, mas elenco aí falta mesmo, faltam opções, principalmente no brasileiro. O brasileiro, a briga é por vaga na Libertadores, que é o que tem sido nos últimos anos, né? O São Paulo tem brigado mais por vaga em Libertadores, foi sexto em 2024, oitavo em 2025, eu imagino que vai ser mais ou menos isso. E o Lucas, realmente, se ele estiver disponível nos jogos mais importantes, principalmente nesses mata-matas, se o São Paulo for avançando na Copa do Brasil, na Copa Sul-Americana, nessa fase final de Paulista que o São Paulo tem tudo para classificar, a presença do Lucas nesses jogos mais importantes, coisa que não aconteceu ano passado, já citei, por exemplo, o jogo da LDU, pode ser um fator diferente para o São Paulo, um fator que pode fazer com que o São Paulo tenha um desempenho melhor, principalmente nas competições de mata-mata.
É isso, a bola terminou de rolar então, agora Flamengo 7-1 no Sampaio Correia, e que terminou o jogo lá, Zé, da Portuguesa, com... ainda não, então Portuguesa e Nova Iguaçu ainda rolando, né, o Flamengo ali, pela intro aqui, o Flamengo no centro do gramado aguardando o final do jogo entre Portuguesa e Nova Iguaçu. Olha como é o futebol, né, Bruno, Zé? Em dezembro, o Flamengo disputando pênaltis com o PSG. E agora começa janeiro, o Flamengo aguardando o resultado entre Portuguesa e Nova Iguaçu para ver se classifica ou se joga o quadrangular contra o rebaixamento. Claro que tem as circunstâncias, né, que foram postas ali no início do campeonato. O Flamengo jogou com sub-20 e tudo mais. Mas é engraçado, né? Bruno, Zé, mas aparentemente o jogo lá da Portuguesa é caminhando para o final. E agora com o empate...
6 além do tempo lá. Portuguesa 1-0.
E agora com o empate do Bangu, vai ser o jogo Botafogo e Flamengo mesmo. Pela classificação já não tem como mais alcançar o Botafogo, né? O Madureira. Então agora vai ficar nessa tabela mesmo. Botafogo e Flamengo. E ainda tem mais umas perdas de Botafogo e Flamengo. Joga a Taça Rio.
Tem isso ainda?
Ainda tem isso.
Ah, aí dá pra colocar o sub-20 de novo, o sub-17, né? Que aí já não tem risco de cair.
Mas pelo regulamento, tem que ter pelo menos 7 jogadores do time principal.
Que beleza, não?
Então tem que ter pelo menos 7 jogadores que são considerados titulares ou do time principal.
Podem ser reservas, eu não isso, preciso. Isso. Não há necessidade de colocar time titular.
Exatamente, mas tem que ser pelo menos 7 jogadores, digamos, conhecidos, né?
Pelo que eu entendi, o que a diretoria do Flamengo tentava evitar é disputar esse torneio do rebaixamento, porque seriam mais 3 datas, né? Mais 6 datas, perdão. Seriam 6 datas ao invés de 4 datas. Então, ele não se importa de não disputar o título, né? De que seja a Copa Rio, seja o que for. O que eles não queriam, além do vexame de disputar um torneio contra o rebaixamento, é ter que disputar, e aí com esse regulamento de ter que usar jogadores do time principal, ter que disputar 2 datas a mais que não estava na programação da equipe.
Mas isso é complicado, né? Porque, ok, querem manter os estaduais, até diminuíram as datas, e aí tem muito jogo, tem muita competição, tem mais jogo do que cabe no calendário aqui. Só que até que ponto vale a pena você manter esse número de datas se você não pode ter todo mundo jogando no seu melhor, né? O Flamengo só teve esse sufoco, como você falou, porque teve que colocar o sub-20 por 3 jogos. Aí o sub-20 foi mal, só fez 1 ponto. Mas o Campeonato Carioca, tá? Ele tá aí, existe, a Federação do Rio quer manter, CBF manteve, diminuiu as datas, mas manteve a competição. Pô, o Campeonato Carioca não é legal se tiver todo mundo inteiro, todo mundo bem, né? Pra que manter uma coisa mais ou menos, né? Melhor às vezes diminuir até mais um pouquinho e ter todo mundo bem, ou os times de Série A entrando só, mesmo numa quartas de final, os outros brigam pelas outras quatro vagas, aí o time de série semifinal e tá bom, aí joga com todo mundo, ou pelo menos com um time forte, não com um sub-20. Então, assim, para manter, só por manter, impedindo que... Era impossível o Flamengo jogar com o seu time titular desde o início, era impossível isso, não tinha como. Pelo calendário, por ter disputado até 17 de dezembro, um jogo lá no Catar, com o Paris Saint-Germain, era impossível. Então, tem que tentar, para quem manter a competição, mantém, mas de uma maneira que dê para todo mundo jogar... É, com jogadores importantes, senão não adianta nada, né? O sub-20 do Flamengo não é atração nenhuma, né? E não muda nada, até fica feio para a competição.
E agora sim, a confirmação, né? Acabou o Português e Nova Iguaçu, Portuguesa 1, Nova Iguaçu 0. Então, confirmado o Flamengo nas quartas de final do Campeonato Carioca. E até sobre esse Flamengo que se classifica, Zé, o jogo de hoje também dá ali uma certa confiança para o time, porque vinha sendo bastante criticado. Hoje, uma escalação diferente, como nós citamos aqui, jogadores que foram poupados, né, os titulares, né, Arrascaeta, Léo Ortiz,